Olá, guerreiros! As pessoas acham que para amaldiçoar alguém você precisa de rituais complexos, sacrifícios, dizer algumas palavras estranhas em aramaico, mas para ser bem sincero, é muito mais simples, fácil e comum do que vocês imaginam. Na verdade, se você quer amaldiçoar alguém, é só você dizer o seguinte: poxa, Joãozinho, você já percebeu que o Mário, que a Maria, tem muito mais X do que você? Olha que injustiça! Só falando isso, você vai sim amaldiçoar a vida do Joãozinho, mas não só. Se esse processo é feito coletivamente, ou seja, você que está amaldiçoando todo um país, é um influenciador, jornalista, artista, bom, aí você consegue realmente amaldiçoar um povo, um país inteiro. Nós falaremos exatamente sobre isso nesse episódio. E mesmo se você se considera um sujeito que não se vitimiza, não é de uma forma ou de outra invejoso, olha, às vezes você tem umas influências que nem percebe direito. E assim sendo, talvez esse episódio seja bem esclarecedor. Vamos lá. Se não é óbvio, quando você convence uma pessoa de que ela realmente é a injustiçada, se você convence ela de que, no fundo, ela é uma vítima, fazendo isso, aquela pessoa já está se enxergando como inferior àquela outra pessoa que ela inveja. Ou seja, já há uma aceitação da inferioridade. Mas não só. O verdadeiro veneno vem da seguinte questão: o sujeito que se enxerga como um coitadinho, ai, que absurdo! Veja o que aquela pessoa tem que eu não tenho. Ai, porque nós precisamos de mais igualdade, disso, daquilo. A pessoa, ela começa a ter esse narcótico psicológico, de tal modo que, por exemplo, se o sujeito está começando a ter problemas financeiros, ao invés de trabalhar, ao invés de se educar, de conseguir oportunidades, o sujeito fica naquela comodidade, se dizendo: ai, eu sou uma vítima do universo, eu sou um coitadinho. E é isso. Não há uma superação do problema, e não é só em termos financeiros. Você observa isso em relação à aparência, em relação a educação, em relação a qualquer tentativa de obter sucesso na vida. Um exemplo claro que eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram em suas vidas é a situação em que o sujeito era um completo obeso ou realmente muito, muito magro. Praticamente um esqueleto ambulante, não é mesmo? E aí começa a treinar, começa a perder bastante peso ou colocar massa muscular naquele corpo decrépito que ele tinha. Óbvio, você anteriormente, quando era gordo ou magrelo, também era criticado por uma boa razão, não é mesmo? Especialmente o sujeito que é obeso, né? Sendo obeso, ele está destruindo a própria saúde. Então, ser criticado é algo fantástico. Agora, quando ele começa a se dedicar, quando ele começa a treinar, ao mesmo tempo surgem os urubus. Às vezes outros obesos, às vezes só pessoas normais que nunca conseguiram qualquer mudança em seus físicos. Esses urubus começam a falar: ai, você está ficando muito magro, você está emagrecendo muito rapidamente, ou então você está ficando muito forte, deve estar tomando bomba, e se está tomando bomba, ah, você vai ter problemas aí de ficar broxa, o que não é verdade, você vai ficar careca, você vai ficar assim, assim e assim, né? O que mais acontece? E eu pego esse exemplo porque eu sei que muitos de vocês, assim como eu, gostam de treinar. Mas óbvio, é só um caso. A gente pode observar isso em termos de inteligência, não é mesmo? O sujeito inteligente, geralmente, tá? E aqui eu estou falando de inteligência não só em termos de QI, porque tem pessoas com QI alto, mas são pessoas que você observa a limitação na cara dela. Você observa que é um ser humano, às vezes, superficial, robótico, só na forma de falar, certo? O contrário também é verdade, ou seja, um sujeito só conversando contigo, você percebe na fala, no discurso, a inteligência, a sabedoria, né? E não é por conta de um vocabulário. O sujeito muito inteligente pode até ter um vocabulário, às vezes, por assim dizer, do povo. Se ele não quer falar com outros intelectuais, se ele quer ser acessível, ele vai falar como um outro sujeito de classe média. Ele não vai querer usar um vocabulário complexo, inacessível às massas, não. Não só, pode até ter ali um erro gramatical e todo o resto, ele não está preocupado com isso, né? Pessoa que começa a buscar a verdade, a ter o nous, certo? A pessoa, ela cada vez mais foca em questões muito maiores do que, né, a conjugação, você falar tal palavra, outra palavra, isso daí é o que menos interessa. E assim sendo, né, o sujeito genuinamente inteligente, ou que começa a se tornar inteligente, o que acontece? Bom, a tendência é você, primeiramente, enxergar certas questões, fazer certas constatações que muitas pessoas normais sequer concebem, mas até acadêmicos, outros, entre aspas, estudiosos, por muitos e muitos anos, repetem um mesmo consenso. O sujeito genuinamente inteligente, ele chega lá e com uma certa ousadia fala: não, eu acho que talvez seja assim, 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 assim. Né? Ele pode até ter razão em muitas coisas. Mas a inveja desses outros eruditos, pseudo-intelectuais, aberrações do tipo, eles se organizam, como é o caso em universidades, e como papagaios frustrados, ficam dizendo o quê? Ai, porque o sujeito é isso, é aquilo. Acham defeitos, às vezes, na personalidade do sujeito que está lá sendo criticado. Ad hominem após ad hominem, né? E quando focam na própria a questão do conteúdo que o sujeito apresenta, ficam usando aquelas coisas bem baixas, assim, do tipo: ai, você aqui está sendo politicamente incorreto, para pegar o caso mais típico, né? Ai, nossa, veja o que ele falou sobre tal líder de um determinado tempo da história que hoje em dia nós odiamos, mas não era bem assim, certo? Ai, como ele ousa questionar certos consensos, certas, né, certos acontecimentos, enfim, a gente pode ir em diversas tangentes bem perigosas aqui. Então, muitas vezes, por pura inveja, esses urubus, eles têm essa tendência a formar coletivos mesmo. Adoram isso. os grupinhos de fracassados, de fracos, covardes, né, se juntam só para, primeiramente, não se sentirem como os lixos que são, né, não sentirem a inferioridade que eles carregam. Né. Um fica validando o outro, ou seja, ficam lá falando: ai, nossa, é verdade, o que você falou tem razão, eu concordo com isso, a gente é muito inteligente por acreditar nisso, e vice-versa. E continuam naqueles circulozinhos, naquelas bolhas, certo? Não conseguem sair do consenso, não saem daquilo, né? Mas, né, como um narcótico, é essencial para eles. O ponto é que você observa, especialmente no Brasil, uma tendência a não é só hostilizar, né? É destruir a vida de pessoas que ousam questionar consensos e, além de uma certa corrente de pensamento, especialmente se é uma, entre aspas, escola de pensamento que vem dos Estados Unidos. Né? Quem é esse brasileiro para falar um A contra os acadêmicos de Harvard, não é mesmo? Então, além da própria inveja do sujeito que só segue esses consensos, ainda tem o senso de inferioridade, né? O sujeito chega e fala: como assim? Não, os sujeitos de Harvard, Yale, Stanford, é lógico que eles estão certos. Quem é esse sujeito brasileiro para falar um A contra isso? Não é mesmo? E a consequência, obviamente, é a imbecilização. É a falta de pessoas genuinamente inteligentes que acabam fugindo desse lugar. Para um sujeito genuinamente inteligente, até aqueles que são mais cultos, mas, assim dizendo, não são verdadeiramente inteligentes, certo? São pessoas que têm cultura, mas elas não são realmente, no aspecto da essência deles, isso que eu estou descrevendo. Até um sujeito bem educado, que tem aí uma boa base bibliográfica, né? Já é o suficiente para viver como, assim, num asilo no Brasil. Asilo no sentido manicômio. Se não é um manicômio, se torna numa prisão. Num sentido, às vezes, nem tão metafórico assim, certo? Você é atualmente preso por fazer uma mera piada, por falar sobre certos assuntos. Como que um sujeito vai fazer uma investigação séria se ele não pode sequer considerar certas possibilidades, certas hipóteses? Não é mesmo? Enfim, quando o sujeito tenta, né, lidar com esse ambiente, quando não é... não, ele é sempre ostracizado. Mas quando ele insiste, se não tentam de toda forma possível acabar com a vida dele em termos financeiros, com difamações e assim em diante, aí começam a taxar de louco. Né? Eu pego alguns exemplos que são mais pessoais, porque assim, não existem exemplos melhores, não é mesmo? Porque eu vou falar do exemplo de uma pessoa que eu sequer conheço. Posso falar com muita propriedade sobre o que acontece comigo. Veja, não estou aqui me colocando como gênio, mas existem certas questões sobre geopolítica, por exemplo, sobre serviços de inteligência, operações psicológicas, guerras cognitivas. São assuntos que eu estudei por muito tempo, que, na verdade, aqui é um segredinho, eu trabalhei com isso, certo? Aí o que acontece? Explorando esses temas de forma sincera, aberta, com fontes, sempre chego, por exemplo, trago, como eu trouxe lá no primeiro episódio que eu fiz com o Monarca, certo? Eu vou falar assim porque hoje em dia ele não é bem-vindo no YouTube. Primeira vez que eu fui lá no podcast do Monarca, eu cheguei lá com uma pilha de documentos. Eu sempre faço isso. Me arrependo de não ter feito isso naquele debate lá, entre aspas, debate com a Jubarte de Kiev, né? Agora, assim, Sempre trago os documentos, evidências, fatos. Mas o sujeito invejoso, o sujeito que não compreende aquilo, ele não vai reconhecer, poxa, eu realmente não entendo isso. Eu vou dar uma olhada no que ele está falando. Não! O que é mais fácil de falar? É louco, é conspiracionista, é esquizofrênico, certo? E assim em diante. É impressionante. Em alguns países, é óbvio que isso é muito pior. Muito pior. Aqui no Brasil, mas a América Latina de forma geral, tem uma visão muito negativa de qualquer indivíduo que começa a chamar um pouco de atenção, vamos assim dizer. Se o sujeito não se contenta com os consensos, vai sofrer demais, certo? E eu falo isso porque eu já morei em outros lugares. Eu sei como que é o ambiente. Nos Estados Unidos está piorando. É inegável. Essa mesma visão, tanto sobre, por exemplo, pessoas que têm mais dinheiro, né? Até como esse aspecto de pessoas que ousam questionar o status quo, né? Isso vem piorando. E eu tenho certeza que a razão por trás disso é uma influência de latinos. A principal razão pela qual eu falo isso, primeiramente, é porque eu morei nesses lugares, conheci brasileiros, conheci mexicanos, conheci pessoas de todos os lugares aqui da América Latina, e eu tenho que ser honesto, são as pessoas que mais se incomodavam com o sucesso alheio. Tô sendo sincero, não é racismo, até mesmo porque eu nasci aqui no Brasil, não é mesmo? Mas você pode observar, AOC, certo? É a AOC, a principal líder política, que fica instigando esse sentimento de vitimização, de frustração. Pode observar, né? No Brasil sempre meio que foi um certo tabu ter dinheiro, por exemplo, né? Sujeito que começa a ganhar muito dinheiro, começa a ser visto necessariamente como malvado, malicioso, criminoso. Às vezes realmente é, mas em outras situações não. Existem sim brasileiros ricos que conseguiram tudo que conseguiram na base do trabalho, trabalho honesto, certo? Mas coletivamente, só por ter o que tem, começam a ser, sim, às vezes perseguidos politicamente, por políticos que querem um símbolo para mobilização popular. O caso do Neymar é um exemplo até trágico, de uma certa forma. Não sou aí fã dele, não conheço muito sobre futebol, mas não tenho a menor dúvida de que o Neymar é perseguido dessa maneira exatamente por isso que eu falei, né? Então, a situação, até nos Estados Unidos, vem piorando cada vez mais. Na Europa, depende do país, certo? Mas também não é tão boa assim a situação, né? É uma situação que, se você for observar mundialmente, olha, é difícil você encontrar um lugar que recebe essas pessoas acima da curva, que começam a se destacar e, de uma forma ou de outra, até colocam elas para frente. Mas existem ainda lugares assim. Existem. A questão é que, aqui no Brasil, como eu falei, quando você para para pensar, por que que o Brasil, especialmente nos últimos aí 200 anos, né, tantas e tantas vezes o Brasil foi colocado como o país do futuro, todo aquele otimismo e tal, 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 tal. Do nada, crises. Do nada, as coisas começam a cair aos pedaços. Por quê? São muitas as razões. Eu não vou aqui fazer um resumo porco. Mas esse aspecto que eu estou aqui falando até agora, certamente é uma dessas razões. Eu não tenho a menor dúvida. A gente está observando cada vez mais em nosso país uma situação em que pessoas, até mesmo as que são só bem-sucedidas, elas estão saindo daqui numa velocidade cada vez maior. Certo? Para que, que o sujeito vai ficar num país que trata ele, os filhos dele, como se fosse um criminoso, como se fosse um lixo, ao mesmo tempo que ainda fica cobrando impostos exorbitantes. Ao mesmo tempo que impõe regulações absurdas. Se o sujeito tem dinheiro para mudar para outro país, ele vai e faz isso. E não é à toa. Muitas e muitas famílias já fizeram isso, estão fazendo isso e continuarão a fazer. Por quê? Não é só uma questão política e burocrática. Tem a ver até mesmo assim na própria sociedade. Você observa, poxa, tem gente que parece que me odeia só por, às vezes, ter dinheiro. Às vezes por ter uma certa capacidade intelectual. Às vezes por fazer parte de um certo grupo, né? Por ter uma certa aparência. É que eu vou falar por cima, não é mesmo? Ah, você é de tal etnia? Já começam, né, a olhar com o olho torto. Isso cada vez mais está acontecendo. Sendo instigado, inclusive, por grandes movimentos políticos. Que tem aí um financiamento bem considerável. Então o sujeito fica observando isso e pensa, pô, pra que eu vou ficar aqui num lugar que eu não sou bem-vindo? Que eu tô, né, me matando de trabalhar e é assim, sou tratado dessa forma? Coloco, às vezes, a segurança da família em risco, porque o Brasil, de uma forma ou de outra, é bem violento ainda. E provavelmente só vai piorar nos próximos 4 anos, no mínimo. Então, fica complicado. Mas não só. Cada vez mais a gente observa nas redes sociais, principalmente, algumas tendências que as pessoas não analisam com cautela, mas são muito reveladoras. Veja, primeiro que pessoas talentosas não são reconhecidas. Pessoas talentosas não recebem aquele estímulo. Eu pego, por exemplo, crianças superdotadas. Nos Estados Unidos, existem escolas específicas que o sujeito vai, entra e, assim, recebe tudo que pode receber para se tornar uma pessoa que não só eventualmente se torna muito bem sucedida, como, consequentemente, contribui para o desenvolvimento do país. É o que nós deveríamos fazer com essas crianças acima da média, mas pelo contrário, o que acontece? Especialmente se for uma criança mais pobre, de uma família que não tem condições de colocar numa escola privada, o garoto ele é hostilizado, ele é ostracizado. Até os próprios professores às vezes têm inveja. É uma situação extremamente catastrófica. E pelo contrário, cada vez mais o que nós observamos? Defeitos horrorosos que são colocados como virtudes. Não é mesmo? Igual, fracasso financeiro, fracasso psicológico, até emocional, em termos de relacionamento. Nossa, isso é o correto, por assim dizer. Né? Gente aí que fica fazendo assim uma glamorização de doença mental, de vício em droga, né? Como se fosse assim, ah, não tem nada demais, eu também sou assim, né? Não faz mal. Aí não dá. Então, em termos gerais, né, o que a gente observa? A gente observa uma inversão muito catastrófica, em que aquilo que deveria ser promulgado para uma sociedade ser saudável, se desenvolver, tudo isso é demonizado. Tudo isso é colocado como, às vezes, crimes, pecados, não é mesmo? Enquanto que aquelas características, comportamentos, ações que são horrorosas para uma sociedade, para uma civilização, são promulgadas. Essa inversão que cada vez mais nos leva para o fundo do poço. Não é mesmo? E o mais, assim dizendo, notório é o comportamento do invejoso. Comportamento dessa gente ressentida, né? Esses fracassados, eles se unem, formam grupinhos, né? Que ficam, às vezes, o dia inteiro só achando pessoas superiores, que detestam e ficam lá, Ai, gente, que absurdo você ver que ele é isso, que ele é aquilo. Um dia desses eu tava lá no Twitter, me marcaram para um teste, entre aspas, do quanto que você é padrãozinho. Aí tava lá, você é alto, você é magro, você é branco, tem olho azul, tem iPhone, é de classe média alta, tem um tanquinho. Tudo isso como se fossem coisas horrorosas, né? Porque o padrãozinho é algo que nas redes sociais é demonizado, né? Ai, nossa, é padrãozinho, não é diferente, não é único e tal, né? Fiquei olhando, que assim, é um nível, entre aspas, de coping psicológico muito grande. O sujeito chegar, colocar tudo isso daí como se fossem coisas horrorosas, tudo isso daí horroroso, né? E o oposto deve ser verdade. Não estou falando questões étnicas aqui, sendo racista, porque isso daí é algo pessoal, no fundo. Mas, especialmente em termos de, sujeito é de classe média alta. É ruim ser de classe média alta? É ruim você ter, né, dinheiro para comprar o que você quer, ter um carro bom, uma casa boa? É ruim você ser magro, ao invés de ser uma jubarte, né, que com 30, 40 anos morre aí de um ataque cardíaco, de um AVC? É ruim isso? É ruim você ter um iPhone que seja, né? Eu pessoalmente eu acho que tem algumas opções melhores. Tenho um iPhone porque às vezes preciso para o meu trabalho, mas o sujeito ter as condições financeiras para comprar um iPhone é algo ruim? Não, né? Mas de novo, esses fracassados em todos os lados. Tem aí muitos, entre aspas, conservadores, católicos que também agem dessa mesma maneira, né? Para ser ainda mais sincero, se você quer fama na internet hoje em dia, é só você ficar instigando esse tipo de comportamento. É só você ficar usando a linguagem de fracassado, unindo fracassados, achando pessoas para invejar. Você vai ver como que você fica famoso. Assim, seja sincero, quantas pessoas na internet que se baseiam nesse tipo de retórica, de estratégia. Pode observar, especialmente em campos políticos. Nossa senhora, é uma situação absurda, absurda. Você vê alguns aí que estão crescendo na tal esquerda, fazendo só react. O sujeito não faz nada a não ser ficar com a cara pálida ali. Comunismo bom, capitalismo ruim, esse tipo de demência, né? Sujeito não faz nada a não ser ficar espalhando esse tipo de mensagem vitimista. E tem sucesso. Por quê? Porque as pessoas buscam isso. Elas querem um narcóticozinho para dizer para elas assim: olha, você não é um completo fracassado que fica o dia inteiro na frente de um computador jogando videogame, é um gordo feio, é uma pessoa desprezível que as pessoas não querem ao redor. E por isso sofre até mesmo em termos aí de relacionamentos, de dinheiro e assim diante. Não, 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 não. O que você vai e fala para o sujeito? Ah, a culpa é disso, a culpa é daquilo e assim diante. Veja, existem injustiças que devem realmente ser discutidas publicamente. A gente tem que chegar realmente e falar assim: olha, esses banqueiros, filhos de uma égua, que vivem na base da usura. Essa gente é realmente maliciosa. Esses caras que, por exemplo, ganham dinheiro com base em guerras, que ficam tirando a vida de crianças inocentes, não, essa gente realmente deve ser extirpada da terra, né? Mas é uma questão diferente. Não se baseia em inveja. Porque quem que vai ter inveja do sujeito que, para ganhar dinheiro, tem que ficar bombardeando diversos países ao redor do mundo. Só um psicopata teria inveja de uma coisa dessas, né? Agora, você observa isso? Não. É inveja, é ressentimento em relação a, por exemplo, o Neymar. O cara joga futebol. Eu posso falar com todas as palavras, eu não tenho nenhuma inveja do Neymar. Pode ser que ele pegue muita mulher, que tenha dinheiro para isso, para aquilo, eu não quero saber, né? Jogar futebol para mim, né? Para o meu propósito de vida, aquilo ali eu ficaria olhando, caramba, ficaria até meio niilista observando uma vida do tipo. Mas é para mim isso daí. Agora, para o sujeito que nunca conseguiu acertar uma bola no gol, nunca conseguiu um emprego, nunca conseguiu nada, 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 nada na vida, é lógico que ele vai ficar com inveja. É lógico que ele vai ficar. E é uma inveja, como eu disse, que assim, só leva ele cada vez mais para o fundo do poço. Então, veja como é, de uma certa forma, contra-intuitivo, não é mesmo? O sujeito acha que, escutando essas mensagens de fracassados, invejosos, ele está o quê? Se educando, ele está tendo uma visão mais ampla das injustiças sociais. Alguns que até falam, ah, vou aqui aprender sobre a minha religião, não é mesmo? Mas, na verdade, o sujeito só está indo para o fundo do poço. Quanto mais você tem essa mentalidade de escravo, de se enxergar como inferior, que não sai ali do lugar, ah, eu sou um coitadinho, mais para o fundo do poço você vai. Vai ser esmagado como se fosse por um trator, entendeu? Essa onda vai te levar e vai te destruir, por assim dizer. O sujeito que você inveja, ele pode até ter algumas dores de cabeça aqui ou ali. Certo? Como já fizeram comigo, por exemplo. Certo? O que acontece? Teve um sujeito, por exemplo, que chegou por pura inveja, achou lá uma foto minha, como eu não vou falar, obviamente, ficou postando em tudo que é lugar. Não é o único. Outros que já fizeram isso por pura maldade, por inveja. Né? E me afetou? Até que sim, mas eu não tenho a menor dúvida. Ele acaba sendo mais afetado. Porque a forma como ele se enxerga já diz bastante. Assim, para onde vai um sujeito do tipo? Nem preciso falar. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Alguns, entre aspas, não vou falar pseudo-intelectual, porque nem isso merece. Tem alguns influenciadores que me colocam como se eu fosse o maior mercenário do mundo porque eu vendo cursos. Olha o crime que eu cometo. Né? É um crime pior do que você, talvez, o quê? Desviar dinheiro da saúde pública, é pior do que você, o quê? É fazer um esquema de pirâmides? É você fazer o que o Jorge Lehmann fez? É pior? Você vender um curso? Olha que grande crime, meu caro. Hã? E aí, na base da pura inveja e ressentimento, porque são pessoas que não têm nenhum carisma, são pessoas que você vê na cara a inferioridade, até mesmo a feiura, assim, sabe? Eu não gosto de julgar a aparência, porque o sujeito, às vezes, não tem culpa de ter nascido da forma como nasceu. Agora, é uma feiura que realmente traduz a fraqueza completa do sujeito. Tem cara que é feio, mas você enxerga ali algo positivo, vamos assim dizer. Entendeu? Você enxerga um sujeito que é forte, um sujeito que não fica baixando a cabeça, que não é masculado, que não é castrado, né? Tá aí um outro aspecto, né? O sujeito que fica se vitimizando, que fica instigando esse tipo de mensagem, observe que ele é sempre um castrado, ele não tem virilidade. E a pessoa que começa a ter esse tipo de postura, a ser invejoso, pode observar, o sujeito fica cada vez mais emasculado. Pode até falar que é machão, que é tradicional, mas não é, não é. Ele é o quê? Ele é uma grande criança. É uma grande criança. Porque essa postura de chegar e ficar assim, ai, tudo tá dando errado porque, ai, porque tem ali alguma pessoa que eu não gosto, uma pessoa que tá acima de mim, é a postura de uma criança, certo? Não é de um homem, não é nem de uma mulher, não é não. É o quê? É uma postura de um sujeito fraco, medíocre, que cada vez mais se inferioriza. E esse é o ponto, né? É o mais ridículo de tudo. Porque essa maldição, quando entra na cabeça do cara, ele faz o processo de destruição sozinho. Ele fica se autodestruindo constantemente. Evitando as dores do mundo, evitando esses grandes conflitos, reconhecendo os problemas na vida, a própria inferioridade dele. Não, fica evitando, criando aí, né, romantizações, desculpas e assim em diante. Né? Então, eu, por exemplo, nossa, quantos e quantos casos? Existe todo ali um clã de fracassados, de influenciadores fracassados, que não tem carisma. O sujeito pode até ter, às vezes, cultura, pode ter até lido alguns livros, mas não tem carisma. Entendeu? Na forma de falar, você enxerga ali a ausência de um certo brilho. Vocês sabem do que eu estou falando. É até difícil transpor em palavra. Talvez seja ali um ar artístico, né? Você vê alguns desses caras que são assim, como se fossem robôs, como se fossem figuras realmente patéticas, que às vezes passam o dia inteiro só enchendo o meu saco. Por quê? Porque ele sabe, no fundo, que ele é, sim, inferior. E não tem problema em ser inferior. Você reconhece o seu lugar ali. Você chega e fala, pô, tudo bem, eu tenho meus defeitos, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Todos deviam fazer isso, não é mesmo? Mas não. O cara quer ficar fazendo o quê? Achando desculpas, promulgando desculpas para não enxergar essa própria inferioridade e promulgando essa mensagem para outros sujeitos que são iguais, não é mesmo? Para sujeitos que adoram isso. Já observaram como tem gente que adora briguinha de internet? Treta de internet, né? Adoram isso por quê? Bom, primeiro, sujeito para ficar indo atrás desse tipo de coisa provavelmente não tem nada para fazer na vida. Sujeito que tem um emprego, que tem família, que tem responsabilidades, não fica perdendo tempo com esse tipo de demência. E segundo, né? Adora ficar vendo ali, olha, é o inimigo. É o inimigo, enfim, tudo que há de ruim, é tudo que há de errado, é tudo que há de ignorante e assim diante. Por quê? Porque é o que ele próprio faz. É uma imitação daquilo que ele na própria vida faz. Ficar encontrando essas figuras superiores a ele e atribuindo uma suposta, né, maldade. Ah, ele é ruim, ah, ele é isso, ele é aquilo. Para quê? Para não enxergar o quão fraco, irrelevante, fracassado ele próprio é. Entendeu? A internet estimula isso, espalha isso. Quem é o mais afetado? Eu? Olha, se um sujeito é convencido por dementes que ficam aí me difamando, não compra um curso meu, não faz parte de uma rede de contatos minha, até tenta me ferrar a vida aí, como foram alguns que ficaram postando fotos pessoais minhas, né? Que diga-se de passagem, eu descobri tudo sobre cada um deles. Descobri onde moram, o nome do pai, da mãe, do filho, do Espírito Santo, né? É o que acontece. Você tem que escolher bem os seus inimigos. Agora, o sujeito chega, faz tudo isso, pode até me dar uma dor de cabeça aqui ou ali. Mas, na própria vida dele, ele continua da forma como ele é. Um nada. Um fracasso ambulante. Não é mesmo? Então, meus caros, não escolham esse tipo de mentalidade. Para vocês, eu falo. Sabe? Não é bom para vocês. Se você inveja um outro ser humano, você está se inferiorizando. E quando você chega nesse processo de vitimização constante, olha, é algo sem volta. Algo sem volta. Então todos vocês aí que me fazem, às vezes, perder um ou outro possível aluno que se convence pelas difamações, está me fazendo um favor. Por quê? Porque eu não quero gente assim, escutando nada do que eu estou falando. Nem aqui no canal. Pode ir embora se você é um desses fracassados, entendeu? Não quero gente fraca do meu lado. É praga, não estou brincando, é praga, é uma doença espiritual, entendeu? Então, eu honestamente, eu não perco nada. Assim, você pode não acreditar no que eu falo, ainda mais um sujeito que é um materialista imbecil e não consegue enxergar nada além da aquisição de dinheiro. Mas eu realmente não faço o que eu faço aqui, nos meus cursos, com as conversas que eu tenho com os meus alunos, para ganhar dinheiro. Eu estou pouco me ferrando. Como eu já falei, quanto mais exclusivo, quanto mais inscritos imbecis saem do meu canal, da minha plataforma, de toda a minha vida, melhor. Entendeu? Melhor. Ninguém vai falar isso, porque é o completo oposto que eles querem. Eles querem o quê? Mais jumentos que repetem esse discurso vitimista e, assim sendo, conseguem ganhar dinheiro para comprar as porcarias que querem ali ou aqui. Eu não preciso disso, ainda mais nesse momento. Certo? Não vou ficar falando já que eu disse em outros lugares lá no Instagram, por exemplo, mas não dependo disso. Tudo isso aqui que eu faço do Liberdade VIP, do Caos Seguro, para mim, acima de tudo, é um hobby. É um hobby. É um hobby que não é barato de fazer, porque para você fazer as aulas que eu faço, você precisa de muito tempo, tempo que eu uso, ao invés de trabalhar nas outras coisas que eu tenho para ganhar dinheiro, certo? Nos outros empreendimentos. É um custo de, por exemplo, gravação, edição. Eu estou investindo em produção cada vez mais. Eu quero cada vez mais criar algo artístico, até mesmo cinematográfico, certo? Não só em termos de aulas, de cursos, mas em trazer realmente ali uma arte para o sujeito que não está, às vezes, acostumado com isso. Só ficar falando na frente de um microfone, assim, de uma certa forma, pode trazer bastante... pode trazer entendimentos bem importantes, certo? Mas ainda tem uma barreira, né? Para você realmente mudar ali o coração de um sujeito, para você, às vezes, trazer uma... trazer vida para algumas pessoas que estão quase morrendo, certo? Vou usar aqui em termos metafóricos. Você precisa da arte. Você precisa transpor, por exemplo, em termos de vídeos, de forma mais simbólica, de forma com mais edições, com mais vida em termos de cores, de edições e assim em diante. Enfim, como eu falei, é um hobby caro. Ter uma câmera que eu tive que comprar, tudo isso, enfim. É por isso que eu chego e, sim, eu tenho que cobrar para continuar fazendo isso daqui. Agora, não só o sujeito às vezes não entende isso, como ainda fica com inveja. Porque ele próprio não tem essa iniciativa, não tem essa capacidade de execução, não tem, às vezes, até a própria ambição, carisma e assim em diante, né? E fica fazendo esse tipo de joguinho medíocre. Assim, se você, de alguma forma, na tua vida, faz algo semelhante, similar, honestamente, viu? Que desperdício de oxigênio você é. De verdade mesmo. Entendeu? Então, a escolha no fundo é tua. Faça o que você quiser, mas saiba que uma das piores maldições que alguém pode jogar em cima de ti é exatamente essa mentalidade de escravo, de vítima, de coitadinho que nunca sai do mesmo lugar e fica enxergando pessoas do mal em pessoas que às vezes só trabalharam mais do que você, só nasceram com certos dons que você não tem, só tiveram a sorte de herdar dinheiro que você pode também conquistar, não é fácil, ainda mais com o mundo que a gente vive, mas o pior de tudo é você fazer esse esquema ridículo de mocinho e vilão, se colocando como um coitadinho que está certo e sempre, sempre lida com a injustiça desse mundo, entendeu? Mas enfim, eu espero que tenha sido esclarecedor, não teve script, foi realmente só do coração, por assim dizer. E eu gosto assim, se você não gosta, acha que é muito longo, problema é seu, pode ir embora, eu realmente não ligo. Se você gostou, tem muito mais no Liberdade VIP. Não é só aula chata, com sujeito falando, entediante. Não. Isso daí você pode achar muitos pseudo-intelectuais pela internet fazendo esse tipo de coisa. Tem sim algumas aulas mais exclusivas que eu fecho para pessoas que eu ainda não sei se estão preparadas, mas tem sim, não é só aula, né? É uma aula bem artística para quem é aluno sabe do que eu estou falando. Cada vez mais nesse sentido. Em que você abraça a experiência do vídeo ali que eu estou apresentando. Assim eu pelo menos espero cada vez mais conseguir realmente transmitir, não só com as palavras, mas com todos os mecanismos possíveis audiovisuais, aquilo que vocês precisam ter. Podcast é só uma única forma, né? Só uso áudio, no caso. Mas, enfim, com edição, com ambiente, né? E eu, por exemplo, estou planejando já várias viagens para certos lugares, talvez aí com drones, com isso, com aquilo, para realmente gerar ali todo um efeito visual e, com isso, né, trazer uma experiência e não só um discurso chato que, muitas vezes, o sujeito não consegue tolerar por mais que 10 minutos. Entendeu? Mas enfim, meus amigos, eu espero que vocês tenham um dia magnífico. Eu vejo vocês no próximo episódio.